Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 60ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Fernando Tarragô que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 10, versículos de 13 a 16. Jesus abençoa as crianças.
Jesus abençoa as crianças. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é que é o reino de Deus. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma, entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Amém.
Muito obrigado, vereador Fernando Tarragô, por esses versículos lindos, maravilhosos, que nos dão eleva a nossa alma. Neste momento, solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 8 dias do mês de outubro de 2019, às 9h45, Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 63ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: Uma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice; Wilson Brites, primeiro secretário; Josefina Soares, segunda secretária; o vereador Mano Gás, terceiro secretário. As presenças também dos vereadores Carlos Alberto Delgado e Davi, Carmelo Severino Borges Madeira, José Fernando Tarragona, Herói Santos Calfe, Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme a resolução 13/2, solicitou ao vereador Carlos Alberto Delgado e Davi que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 8, versículos 36 a 38. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Em prosseguimento, solicitou ao vereador Wilson Brites a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade na íntegra. Ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de número 313. Protocolado sobre o número 947 de 2019. Foi aprovada a indicação número 87 de 2019. Protocolado sobre o número 945 de 2019. Foi aprovada a moção de número 113 de 2019. Protocolado sobre o número 946 de 2019. Foi apreciado em discussão e votação única e aprovado o projeto de lei ordinária de número 90 de 2019, protocolado sobre os números 902 de 2019, do Poder Executivo, que altera, por tempo determinado, o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal de número 4.665 de 2016 e da outras providências. Matérias do expediente. Convites. Foi aprovada a participação dos vereadores e vereadoras no evento, correspondência número 141, protocolado sobre o número 944, correspondências recebidas de diversos, no ofício número 57 de 2019, protocolado sobre o número 943 de 2019, correspondências pedidas a diversos, ofícios de número 414, 416 de 2019, ao Executivo, ofícios número 414 a 416 de 2019, e autógrafos número 70, 71, 74, 75, 76 e 77 de 2019. Comunicações. Usou o período das comunicações a vereadora Suzana Alves. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivado no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição para consultas se necessárias. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, às 11h30, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Olavo de La Vega Antunes Belagama, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbato Filho, os 8 dias do mês de outubro de 2019.
Obrigada, vereador Wilson Brites, pela excelente leitura.
Isso, agora sim.
A presente ata está em votação. Os vereadores que concordem em ratificar a ata permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores, vereadoras, desejando para nós todos uma ótima reunião, um ótimo dia, que Deus venha sempre nos iluminar e nos dar sabedoria. Nesse momento, agradecendo também ao plenário, os presentes, à imprensa presente, os amigos que nos acompanham pela live, muito obrigada. Solicito, nesse momento, ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Tribuna Livre, de número 27 de 2019. O vereador Rafael da Silva Alves vem respeitosamente, com base no que percentua a resolução de número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor Fabiano Caetano Brites, cirurgião dentista, presidente da Associação Brasileira de Odontologia Regional de Uruguaiana, e também extensivo ao Dr. Luiz Maurício Silva da Silva, cirurgião dentista, coordenador regional da Odontologia Municipal, convidando-os para fazer uso do espaço destinado à Tribuna Livre, no dia 17 de outubro de 2019, às 10 horas, a fim de explanar sobre a 13ª Jornada Odontológica da Fronteira Oeste. Subscreve, Uruguaiana, 8 de outubro de 2019, vereador Rafael da Silva Alves. Tribuna Livre, de número 028. O vereador Irani Fernandes, da bancada progressista, vem respeitosamente, com base no que percentua a resolução de número 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo plenário, autorização para o projeto Inclusão em Movimento, Unipampa, para que em Tribuna Livre, no dia 5 de novembro, às 10 horas, divulgue a realização da primeira da Olimpíada, realizada dia 6 de outubro de 2019.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Ratificando, então, os requerimentos da Tribuna Livre estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos da Tribuna Livre estão aprovados.
Requerimento de número 314 de 2019. O vereador Mano Gás vem respeitosamente, nos termos do artigo 146, requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes a reposição de lâmpada no seguinte endereço: quadra A, casa 13, bairro Áreas Verdes. Requerimento de número 315 de 2019. O vereador Carmelo Madeira, do PSDB, requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente as seguintes providências. A. Requer a troca de lâmpada que está queimada na rua Pinheiro Machado, em frente ao número 1424 e 960. B. Requer a troca de lâmpada que está queimada na rua 15 de novembro, em frente ao número 4260 e o número 4172. Requer a troca de lâmpada que está queimada na rua Borges da Costa, em frente ao número 493. D. Requer a troca de lâmpada que está queimada no loteamento Irmã Maria, quadra A, em frente ao número 9, ao lado do berçário industrial. Vereador subscreve, na bancada do PSDB, Carmelo Madeira. Requerimento 316 do vereador Irani Fernandes, que vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa, requerer que, após aprovado pelo plenário desta Casa Legislativa, que seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que solicite a participação do médico pneumologista Luiz Fernando Ximenes Sibim na reunião ordinária do dia 24 de outubro, às 9h30, para que fale sobre a doação de órgãos. Requerimento de número 317 do vereador Wilson Brites, que vem a esta casa requerer que após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao senhor Ricardo São Pedro, presidente da comissão que fiscaliza o contrato da BRK com o município de Uruguaiana, para que seja notificada a empresa BRK a realizar uma nova pavimentação nas ruas do bairro Profilube, onde passam as tubulações do esgoto sanitário, que ficou em desnível com asfalto das ruas e em muitos lugares não existe mais, sendo um dos motivos a má qualidade do serviço. Vereador que subscreve, vereador Wilson Brits. Requerimento 318. O vereador Rafael Alves vem requerer que, após aprovado pelo do plenário, seja enviada a correspondência ao gerente da RGE Sul em Uruguaiana, solicitando o retorno do atendimento ao cliente no endereço da rua Domingos de Almeida, próximo ao mercado público. Quem subscreve, vereador Rafael da Silva Alves.
Palavra concedida ao vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha aqui neste plenário e os ouvintes que nos acompanham através das redes sociais. Esta solicitação, a RGA, ela vem ao encontro, ela é pela seguinte razão. A RGA tirou o setor de informações e atendimento que ficava localizado no perímetro central da cidade, a uma quadra do nosso terminal de ônibus, e levou para a estrada de acesso ao aeroporto. Isso causa um transtorno violentíssimo, e eu vou explicar para vocês por quê. As pessoas que moram nos bairros, que vêm ao centro resolver seus problemas particulares, ir ao banco, ir na farmácia, enfim, elas vêm do bairro para o centro de ônibus e descem no terminal de ônibus. Agora elas terão que descer no terminal de ônibus e pegar outro ônibus para ir para outro local da cidade, muito distante, causando um prejuízo aos nossos cidadãos violentíssimo. Então, eu acho que foi uma decisão extremamente errada, por mais que venha a ficar próximo de um conjunto de bairros lá da cidade, os afasta de todo o resto da população. Pensa aí quem mora lá no Cabo Luiz Quevedo, lá no Salvador Faraco. Ele vai ter que sair de ônibus, parar no terminal, pegar outro ônibus e entrar para ir lá quem vai para o aeroporto. E aí, como é que estão as condições dos ônibus que vão para o aeroporto? Tem esse ônibus funcionando? E mesmo se tiver, em um horário ou mais de um horário, ainda assim é um transtorno. Porque se tu vem lá da Marduk para o centro de ônibus, tu desce ali, tu está ao lado do local onde tu ia pedir auxílio da RGA. Então, o deslocamento para lá traz um prejuízo à população que até agora não sentiu. Faz 30 dias isso? Nem isso, eu acho. Já sentiu? Já? Já estão reclamando? Pois é. Quem me alertou sobre isso, eu não sabia quem me alertou há uns dias atrás, foi a professora Lia, aposentada, mora aqui no centro. Visualizo que ela não se enquadre nesse perfil do restante da população. Então, eu acho que até, eu não sei se não deve sair uma medida da Comissão de Serviços Municipais, da própria casa, da mesa, uma reunião, um pedido eu até quero participar, os colegas, então, já nessa minha solicitação. Na sexta-feira, às 10 da manhã, estará aqui na Câmara, convido a presidente, que possa fazer presente, estará aqui na Câmara, lembrei agora, foi uma causalidade, um coordenador regional da RGE, o Thiago, para tratar de um outro assunto, que é em relação àquelas podas que vão ocorrer da Prefeitura em parceria com o Exército. Até peço que possa a mesa, a presidente, o vice-presidente, se fazer presente, ou o vereador interessado, às 10 horas da manhã, na sexta-feira, amanhã, às 10 horas da manhã, amanhã, aqui no plenário, a gente vai fazer essa reunião, porque já tem muita gente, vai vir secretário de Meio Ambiente, de Obras, Exército, RGE, e esse é um assunto importante que está num requerimento, mas eu nem me orientei, porque amanhã eles estarão aqui, então é importante que possamos tocar no assunto e solicitar o retorno, que foi uma decisão administrativa que eles tomaram. Enfim, eles têm essa autonomia, mas vai causar prejuízo. Já está causando.
Solicito a palavra, vereadora, para discutir o requerimento.
Palavra concedida ao vereador Wilson Brites.
Senhora presidenta, senhoras vereadores, senhores vereadores, esse é um assunto, vereador Rafael, que está trazendo uma preocupação, sim, a esta casa e à comunidade uruguaienense. A questão de quando as pessoas simples, pessoas humildes que moram longe daquela área onde hoje se encontra a RGE Sul, que tem a sua luz cortada, vamos dar um exemplo, aí ele vem, paga e ele tem que ir lá para solicitar a religação. Aí eles dizem, mas tem o 0800. Não funciona. Não funciona. É mesmo que a quadra na lua. Não funciona. Nós, a RGE Sul, ela usa de uma concessão permitida pelo município. Então, o município, o executivo, ele tem que tratar com a RGE Sul para que esses assuntos, essas, assim, ó, quando se trata do cidadão, o governo municipal tem que trazer para si essa responsabilidade. Ele tem que trazer para si essa conversa. E essa casa também, vereador. Parabéns, que amanhã vem o gerente regional,
Thiago.
O Thiago, né? E para fazer essa conversa nessa casa. E parabéns à comissão, né, que vamos recebê-lo, esse cidadão aqui, e vamos realmente levar esse assunto também, né, que esse assunto seja pauta para essa reunião. E eu, quanto ao requerimento que eu solicitei à comissão e ao presidente São Pedro, que é o presidente da comissão que trata do contrato e trata das obras e trata de multas aplicadas à BRK, a gente fez uma conversa com o secretário de Planejamento e com o próprio secretário São Pedro, a questão do asfalto que eles colocam quando abrem a tubulação. Se aquele asfalto estragou, se aquele asfalto não tem mais, se ele esfarelou, aquela parte deles ali, ó, ela se desmanchar com o tempo, a gente pode solicitar que eles vão ter que fazer uma segunda pavimentação naqueles locais, que é uma garantia. Mas isso é através da comissão. A comissão, ela faz manda, envia documentação obrigando a eles refazerem o serviço. E na Prof. Lobo, infelizmente, não tem a rua que não esteja deteriorado aquele espaço onde eles fizeram o recapeamento, a repavimentação. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Ah, tá, 6 minutos.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes.
Bom dia, colega presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha. Quero parabenizar pelo requerimento feito pelo vereador Rafael, um requerimento de extrema importância para a nossa sociedade, para dar uma resposta à nossa sociedade, porque realmente eu às vezes passo ali na proximidade do Corpo de Bombeiros e é difícil o dia que a gente passa ali que não tem uma pessoa lendo um aviso pequenininho que está na parede, dizendo que mudou de endereço, e aquela decepção total. Onde é que fica isso? Tem pessoas que vêm das áreas verdes para o centro, depois fica sabendo que o escritório está lá nas áreas verdes. Então, foi uma decisão unilateral que realmente está trazendo bastante transtorno. É a oportunidade que nós temos de tratar desse assunto, realmente, tomara que seja amanhã, na reunião que vai acontecer. Com relação ao requerimento do vereador Wilson Briz, tem toda a razão. A responsabilidade pela recuperação daquela área onde a BRK atua, continua sendo dela. Se o trabalho não é bem feito e por algum motivo se desfaz aquele asfalto, certamente essa comissão fiscalizadora tem a obrigação de exigir e cobrar a recuperação. Com relação ao requerimento que eu encaminhei, o 316, que solicita a presença do Dr. Sebin aqui, nossa reunião aqui na Câmara, eu assisti uma palestra que foi feita sobre doação de órgãos. Então existe uma equipe na Santa Casa responsável pela retirada e encaminhamento dos órgãos das pessoas que têm, que eles consideram morte cerebral, mas não é esse o termo. Esse é um termo comum que a gente utiliza. Então eles deram uma explicação que faz com que as famílias hoje pensem bastante com relação a autorizar a retirada desses órgãos das pessoas, das familiares. Ainda uma mística muito diferente. Ah, será que nós estamos tirando órgãos de pessoas que ainda estão com vida? Então é todo um processo que ele fez a explicação que é impossível retirar um órgão de uma pessoa que ainda não esteja sendo mantida por aparelhos. A sua respiração, sua circulação. Então tem toda a garantia, isso aumenta consideravelmente a quantidade de famílias que vão autorizar com que outras vidas continuem ainda entre nós. Então é importantíssima essa explicação, essa palestra dele. Então nós o convidamos para que esteja aqui conosco, para que esteja em reunião conosco, para que a gente possa também fazer perguntas e a nossa sociedade fique mais esclarecida sobre esse assunto. Muito obrigado.
Peço a palavra.
Palavra concedida à vereadora Suzana Alves por 3 minutos.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, meus colegas e bom dia a todos. Meus parabéns pelo seu requerimento, meu colega. É de extrema importância, assim, as pessoas ficarem esclarecidas sobre os assuntos. Porque, às vezes, a gente assiste na TV, mas não entende o fundamento da reportagem. É muito importante que a gente fique sabendo, porque há uns anos atrás eu perdi um irmão num acidente de moto. Um rapaz muito jovem, com todos os órgãos funcionando e poderia salvar muitas vidas. Na época tinha um apelo bem grande para doação de órgãos, mas aí chegou na hora, a gente aqui em Uruguaiana, a gente não sabia como fazer, não sabia quem procurar, não sabia o que fazer. Então, é muito importante a gente saber das coisas e discutir os assuntos. Muito obrigada.
Essa palavra.
Palavra concedida ao vereador Carlos Delgado por 3 minutos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã. Quero cumprimentar o vereador Rafael pela iniciativa deste requerimento de extrema importância, e a gente vem sim também recebendo algumas reclamações quanto à empresa RGE, e nós precisamos, se a empresa quer ter um ponto lá, um novo ponto, não tem problema, mas que ela mantenha o ponto aqui no centro. E aí eu discordo até do que foi dito aqui, que a empresa não tem a liberdade e autonomia de fazer o que ela quiser. O consumidor tem que ser privilegiado neste momento. E isso que a gente não viu numa medida unilateral, como diz o vereador Irani, sem consultar ninguém, sem conversar com ninguém. A empresa se mudou, não avisou poucos consumidores, a maioria não sabia também. Mas isso é uma estratégia que essas empresas estão tendo. De cada vez diminuir o atendimento pessoal, passando para o call center, onde não funciona também, e aquele consumidor que já é vulnerável por si só, ele diminui o leque de informações dele, ele fica de mãos atadas e não sabe o que fazer. Então, isso é tudo uma estratégia também para não conseguir resolver o seu problema. E a gente tem que partir do princípio que 80% da população não tem informação. As pessoas não têm informações, não sabem para quem recorrer. E é por isso a importância desse requerimento, para essa casa abrir um diálogo com a empresa RGE, para daqui a pouco voltar a ter atendimento no centro, haver melhorias nesse atendimento, para que daqui a pouco eles nos expliquem também como é que funciona o call center. E eu sugiro também, vereador, para que convide o PROCON para estar presente amanhã na reunião. Daqui a pouco eles podem ter outras informações, alguns dados também das reclamações. Eu acho que seria importante para se somar junto, que a gente não é contra a empresa, a gente está contra a maneira com que a empresa exatamente, essa questão de logística que dificulta e ainda mais o acesso ao consumidor. Obrigado.
Só para corroborar com os requerimentos e falas dos nossos queridos vereadores e tudo que beneficia a nossa comunidade sair de dentro desta casa. E quanto é importante a participação e os requerimentos que são protocolados aqui nesta casa. Eu recebi a visita do senhor Tiago Paz, ele apenas nos comunicou que estaria, né, fazendo a troca lá, praticamente para a saída da cidade, a saída do aeroporto, lá que estaria o atendimento ali ao cliente. E até eu meio que perguntei, mas não vai ficar muito longe para as pessoas, principalmente para quem depende, né, de veículo? Né? Então, fica aí, né, esse nosso apelo, juntamente com o vereador Rafael, que venha ser colocado aqui no centro novamente, né, o atendimento ao público. Então, nesse momento, passamos ao período de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 88, de 2019. O vereador Mano Gás vem a esta casa indicar que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que seja realizada uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento com o CDL para sugerir a priorização de candidatos a vagas de emprego sem experiência.
Palavra concedida, vereador Mano Gás, por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que vai acompanhar através das redes sociais do Facebook. Tendo em vista inúmeros pedidos pela rede social, as pessoas muitas vezes implorando uma oportunidade de emprego, pela falta de experiência, não estão conseguindo encontrar essa oportunidade. Através dessa indicação que será enviada ao prefeito da cidade de Rondimelo, que posteriormente será encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento, a quem compete e quem lida nessa área, que possa ser feita uma parceria entre o CDL, entre o Sindilojas, que possa realmente fazer um trabalho diferenciado nesse mês que começa a temporada aí também, a temporada de contratação temporária pelo fato dos finais de anos. Onde possa ser criado, em parceria com o município, um selo de cooperação da empresa conveniada com o CDL, que hoje são, ou Sindilojas, para que possa dar oportunidade para as pessoas que não têm experiência. Porque muitas vezes a pessoa tem vontade de trabalhar, tem qualificações, mas não tem experiência e esbarra nesse quesito. Não querendo desqualificar as pessoas que têm experiência, e essa indicação não é para não contratar quem tem experiência, mas sim também para oportunizar quem não tem experiência para que possa, no próximo ano, contar no currículo que trabalhou em tal loja ou em tal empresa sem experiência pela oportunidade que teve. E que o município, através do Funde, que é o Fundo de Desenvolvimento, possa criar algum tipo de publicidade para as empresas que vão ajudar as pessoas que não têm experiência para a primeira vaga de trabalho. Essa é a minha indicação, conto com os colegas aí, e também conto com o prefeito que possa colocar em prática, que é algo bem simples e que vai trazer um resultado positivo para quem nunca teve seu primeiro emprego. Obrigado.
Palavra
é concedida ao vereador Wilson Brites, por 3 minutos.
Senhora Presidente, senhores vereadores, elogiável a solicitação e a indicação do vereador Mano Gás. E eu não poderia deixar, mano, de cumprimentar, até porque esta casa aprovou o projeto Primeiro Emprego, que é de minha autoria, inclusive. E o trâmite é bem nesses moldes. É nesses moldes que o executivo tem que tratar o projeto de lei Meu Primeiro Emprego. O meu primeiro emprego a nível municipal, porque estadual já existe, eu não sei nem como é que é o trâmite, como é que funciona, como é que é a mecânica. Mas o nosso projeto que diz que o primeiro emprego a nível municipal é bem nesses termos. É tipo um convênio que foi feito agora há pouco com o SENAC, ao qual colocaram 500 vagas à disposição, 500 vagas, aquelas pessoas, aqueles meninos, aquelas meninas, eles tiveram o conhecimento de diversas profissões. E dali foram encaminhados para lojas, para posto de gasolina, para vários setores. Então é nesse sentido que nós temos que estar sempre solicitando, sempre fomentando, sempre mexendo com esse assunto para que o nosso executivo realmente, né, trate esse assunto do primeiro emprego, da experiência inicial, né, porque ninguém tem experiência se ele nunca trabalhou. Ele não vai trabalhar nunca. Tá? Então, é uma preocupação, e é nossa preocupação também, e obrigado, parabéns, vereador, pela indicação, e só vai reforçar a nossa lei, que já foi aprovada, inclusive, por esta casa. uma parte e outra parte cedida ao vereador Mano Gasta.
Obrigado, colega vereador Cabrito, pela parte. É bom lembrar esse teu projeto de lei que foi aprovado, também corroborar aí que o município, a prefeitura em si, ela já tem contribuído para que possa ser priorizado, primeiro, dando a oportunidade desses cursos preparatórios no SENAC. Só que, como eu digo assim, o que está acontecendo hoje? As pessoas têm vontade, têm qualificação, mas não estão tendo experiência que é exigido nas empresas. Então, que se cria aí uma política de desenvolvimento na área de emprego, aonde possam ser utilizados os recursos do Fundê, para que possa se fazer uma publicidade para essas empresas que possa contribuir. Para apostar, exatamente, entendeu? A gente tem que dar reconhecimento a quem está ajudando. E nós temos hoje quase 5 mil desempregados em nossa cidade, e jovens é a grande maioria que tem qualificação, mas não tem experiência aonde está sendo exigida. Obrigado pela parte.
Palavra concedida, então, já pedida à vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de cumprimentar o colega Mano Gás por esta indicação e dizer que como é importante que seja tratado esse assunto no município. Porque nós, nos gabinetes, nós recebemos vários tipos de problemas. É saúde, é problema da viagem de saúde, é família, é aposentadoria, é vários temas. E o jovem também nos procura, e muitas vezes ele não... Tem gente até com 20 anos que nunca trabalhou, nunca conseguiu uma vaga de trabalho. E se torna muito difícil, porque precisa trabalhar em algum lugar para poder ter uma experiência, para dizer, não, eu trabalhei aqui, ali, né? Eu tenho experiência. O que falta também, vereador Mano Gás, o que está faltando também, eu acho assim, ó, cursos de preparatória para os nossos jovens. Preparatória. Além dos cursos para trabalhar, preparatória. Porque, às vezes, tem muitos jovens que não sabem nem como chegar no estabelecimento para trabalhar. Eu sei porque eu encaminho muitas pessoas e as pessoas às vezes querem trabalhar, mas ficam inibidas, não sabem, né, como. Então tem que ter muita informação. Eu faço o que eu posso ali, a gente explica, ó, faz assim, desde a roupa até a maneira de se vestir e a maneira de se apresentar. Porque, na verdade, as pessoas querem gente com experiência, agilidade, né? Agilidade é o mais importante. Porque, hoje em dia, o mercado está assim de gente querendo trabalhar. Então, aquele que tem mais agilidade, que tem mais disposição, que tem mais... Esse é o que fica no comércio. Então, o comércio em qualquer lugar. Então, assim, teria que ter um curso preparatório para emprego. E eu acho que o seu requerimento vem em boa hora, sua indicação. E quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque nós devemos nos preocupar também, além de vários assuntos aqui nessa casa, também com o jovem que quer trabalhar. Muito obrigada.
Passamos, então, para a votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos, com as indicações, permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. As indicações estão aprovadas. Solicito, então, ao vereador Wilson Brites que realize a leitura das moções.
Moção de número 114 de 2019. O vereador Rafael Alves vem respeitosamente, nos termos do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que seja enviada a moção de congratulações à 10ª CERE e para a APIMO, pela passagem do Dia do Professor, que comemora-se no dia 15 de outubro.
As moções estão em votação, não havendo voto contrário, estão aprovadas. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei ordinária 97 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de lei de número 97 de 2019. Que autoriza a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente no valor de R$ 92.799.911. R$ 92.792,91. Justificativo. Encaminho a apreciação desse grande poder legislativo o incluso projeto de lei de número 97 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 92.799,91. A presente abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rubricas A, da Secretaria Municipal de Educação, na funcional de manutenção do funcionamento dos conselhos municipais relacionados à educação, categoria econômica de outros serviços de terceiros e pessoa física, 4647, fonte de recurso 0020, destinado à contratação de palestrantes a fim de ministrar cursos de formação para professores da rede municipal de ensino. B, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional de estruturação do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos, categoria econômica de indenizações e restituições, 4665, 1127, estruturação ACLAN, convênio de número 81-32-83 de 2014, Ministério do Trabalho e Emprego, destinado à devolução de saldo financeiro não utilizado na vigência do referido convênio. Servirá de recurso para atendimento das pessoas das despesas previstas nesse projeto e remanejo de verbas de recurso do superávit financeiro vinculado ao programa de estruturação da ACLAN 1127 e do aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculado ao programa de estruturação da ACLAN 1127, conta corrente 161/8, agência 0526, Caixa Econômica Federal. Seguem anexos os comprovantes para melhor análise. Confiante da compreensão de Vossa Excelência e demais pares, e por se tratar de recursos de aplicação imediata, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Cobo Melo.
Passamos a apresentação do projeto, 5 minutos para o líder do governo. Quanto ao regime, não há discussão. E passamos, então, ao encaminhamento de votação. 3 minutos para os líderes ou vereadores designados por eles. Passamos ao período de votação. O regime de maioria absoluta. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a chamada nominal dos senhores vereadores. Ou sim aprova o regime e ou não rejeita o regime.
Vereador Irani Coelho Fernandes. Sim. Sim. Vereador Wilson Brits. Sim. Vereadora Josefina Soares. Vereador Mano Gás. Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Sim. Vereador Carmelo. Sim. Sim. Vereador José Fernando Tarragó. Sim. Sim. Vereadora Neraí. Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Sim. Vereadora Suzana Cardoso Alves. Sim. Sim. Segunda chamada. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereadora Neraí Santos Calfe.
Ausente.
Ausente. 9 votos sim e 1 ausência.
9 votos sim e 1 ausência. O regime de urgência justíssima está aprovado. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei ordinária 98 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Projeto de lei de número 98 de 2019. Que altera os incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei de número 4.996, de 26 de dezembro de 2018, na forma que menciona. Justificativa. Encaminho a apreciação de segredo de poder legislativo, o incluso projeto de lei de número 98 de 2019, que altera os incisos 1º e 2º do artigo 1º da Lei de número 4.996, de 26 de dezembro de 2018, na forma que menciona. Este egrégio Poder Legislativo aprovou e eu sancionei a Lei de número 4.996, de 26 de dezembro de 2018, autorizou o município a desafetar e alienar por meio de concorrência pública duas frações de campo pertencentes ao município na localidade de Embaá, Pindaí Mirim, campos estes que haviam sido desapropriados nos anos de 2007 e 2008 para a implantação de um aterro sanitário para depósito de lixo urbano e reativação da Prefeitura Municipal, objetivando a exploração mineral de rocha basáltica para a execução de obras públicas. Conforme explicitado no projeto de lei ordinária de número 128 de 2018, as destinações das mencionadas áreas acabaram não se viabilizando por razões de ordem técnica e de impacto ambiental, sendo que atualmente não possuem nenhuma finalidade pública para o município de Uruguaiana, sendo relevante a alienação a fim de viabilizar o ressarcimento das despesas relacionadas aos custos financeiros das desapropriações, bem como a viabilizar o reinvestimento dos valores em despesas de capital, conforme prevista no artigo 3º da Lei de número 4.996 de 2018, desonerando assim o recurso livre. Os campos foram avaliados à época no valor total de R$ 449.862, sendo o valor do hectare fixado em R$ 9.000. Realizada a concorrência pública número 010 de 2019, concessão de abertura designada para o dia 18/6/2019. O certame foi declarado deserto, diante da ausência de interessados, conforme ata da Comissão Permanente de Licitações anexa. Durante o período de publicação do edital, interessados procuraram a Diretoria de Compras e Materiais da Secretaria Municipal de Administração para conhecimento dos termos e regras da licitação, ocasião em que, com frequência, teriam comentários negativos ao excessivo valor atribuído para o hectare naquela localidade, que sabidamente possui um solo eminentemente rochoso, portanto impróprio para lavoura ou para pastagem plantada, temor este que acabou se confirmando ante a ausência de licitantes. No intuito de revisar a eventual excesso na avaliação dos imóveis, a Secretaria Municipal de Administração solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente analisasse quanto à possibilidade de outro enquadramento dos campos diante da classificação trazida pelo laudo técnico de avaliação no valor da terra nua, no âmbito do município. Através da comissão nomeada pelo decreto número 424 e 484 de 2019, recentemente atualizado em 27/6/2019, documentos anexos. Segundo a VTN, são vários os tipos de aptidão agrícola de cada área, indo desde a área de lavoura, aptidão boa, avaliada em R$ 9.000 o hectare, até a área de preservação da fauna ou flora, avaliada em R$ 4.500 o hectare. De acordo com o presente parecer técnico emitido pelo servidor Ariel Montes, engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente, em anexo, considerando que as áreas em questão estão situadas em uma região cuja aptidão é basicamente para a exploração pecuária, por possuírem uma topografia irregular, com bastante declividade e afloramento de basalto, restringindo o seu uso para agricultura, lavoura, restou recomendado para que fosse utilizado o enquadramento dos campos como pastagem natural, num valor médio de R$ 4.800 por hectare. Ou seja, as terras foram inicialmente avaliadas como sendo de aptidão boa para a lavoura, sendo essa a melhor classificação, que resultava no valor de R$ 9.000 o hectare. No entanto, diante das características do solo, o mais adequado seria a classificação das frações de campo apenas como pastagem natural, cujo valor de avaliação resulta em R$ 4.800 o hectare. Remetido o assunto novamente à Comissão Municipal de Avaliação de Bens e Imóveis, esta acatou a recomendação de área técnica da Secretaria de Meio Ambiente, reavaliando os campos com atribuição do valor de 4.800 o hectare, sendo necessário, portanto, a retificação da lei com novos valores de cada área. Frisa-se que com a redução justificada e acertada dos valores da avaliação dos campos, espera-se a concretização com maior facilidade do processo de alienação, através da republicação da concorrência pública, diante da possibilidade da atração de interessados na licitação, o que possibilitará com maior eficiência a realização de obras necessárias para a manutenção e preservação de prédios públicos, através de projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Planejamento, tais como a reforma do telhado da Caixa d'Água e rampa de acessibilidade no Palácio Rio Branco, no telhado do Centro de Atendimento ao Contribuinte, Antigo Fórum, no prosseguimento da reforma do Ginásio Municipal Oscar Miranda Schmidt, no que diz respeito à contrapartida com recursos próprios do município e das obras de reforma e ampliação da Estratégia da Saúde da Família, de número 19, localizado no loteamento João Paulo II. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e considerando a necessidade de se republicar com a maior brevidade possível o edital de concorrência pública, com os novos valores de avaliação, pelas razões acima expostas, solicito que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
5 minutos para o líder do governo, né, para a explanação. Quanto ao regime, não há discussão e passamos, então, ao encaminhamento de votação. 3 minutos para os líderes ou vereadores designados por eles. Votação de regime maioria absoluta. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a chamada nominal dos senhores vereadores. O sim aprova o regime e o não rejeita o regime.
Vereador Irani Coelho Fernandes?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brits? Sim. Vereadora Josefina Soares?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás?
Sim.
Sim. Vereador Carlos Alberto?
Sim.
Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador José Fernando? Sim. Vereadora Neraí?
Ausente.
Vereador Rafael da Silva Alves?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana Cardoso Alves?
Sim.
Vereadora Neraí está ausente.
Uhum. Motivo de saúde.
9 votos sim e 1 ausência.
Com 9 votos sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Solicita ao secretário Wilson Brits que realize a leitura da ementa da justificativa do projeto de lei ordinária 99 de 2019, de autoria do Executivo.
Projeto de lei de número 97 de 2019. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 18.424.723,91. Justificativa. Encaminho a apreciação de segredo Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei de número 99 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 19.116.299,68. Abertura de crédito adicionais em valores significativos nesta época do ano é um procedimento natural com a proximidade do encerramento do exercício financeiro, que através de avaliações busca a adequação da peça orçamentária e demandas permanentes do período. Este processo considera as obrigações financeiras assumidas, comportamento da receita por fontes de recursos e saldos de dotações disponíveis. Importa destacar que os ajustes, ora propostos, decorrem em sua maior parte das seguintes situações: ampliação dos compromissos com precatórios e RPVs, repasses ao Hospital Santa Casa de Caridade, após intervenção no município, cobertura de despesas com pessoal, folha de pagamento e encargos, e manutenção da coleta e destinação de resíduos sólidos e limpeza urbana no município. Portanto, a presente abertura de crédito visa alocar recursos em rubricas: A, da Procuradoria-Geral do Município, na funcional de pagamento de títulos RPV, precatórios, categoria econômica de sentenças judiciais, de número 60, e fonte de recursos livre, 001, destinados ao pagamento de precatórios. B. Da Secretaria Municipal de Administração, na funcional de encargos gerais do município, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 70, fonte de recursos, 001, livre, destinados ao pagamento dos serviços de estagiários, fornecimento de luz e água, na categoria econômica de serviços de tecnologia, na informação e comunicação, 4215, e fonte de recursos, 001, livre, destinados ao pagamento dos serviços da comunicação e informação, Dueto e Avato, e na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 3198, fonte de recursos 001 livre, destinados ao pagamento das publicações legais da Prosergs, despesas de exercício anterior. C. Da amortização da dívida, na funcional de autorização da dívida, categoria econômica de principal da dívida contratual restado, de número 76, fonte de recursos 001 livre, destinados ao pagamento de dívidas com INSS e FGTS e amortização da dívida de tributos com o Badesul. D. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional de melhorias do acesso à qualidade de atenção básica, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil, 110, fonte de recursos, 0040. E na categoria econômica de obrigações patronais, 111, fonte de recursos, 0040. E os valores para o empenho de categorias da folha de pessoal. E, da Secretaria Municipal de Educação, das funcionais de manutenção do quadro de pessoal, é necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e CIMED, ensino fundamental e educação infantil, na categoria econômica de indenizações e restituições trabalhistas, 3365, 3366, fonte de recursos 0020, destinados ao pagamento de obrigações contratuais. F. Do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, nas funcionais de manutenção do quadro de pessoal, necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e CIMED. Ensino fundamental 60%, educação infantil pré-escola 60% e educação infantil creche 60%. Nas categorias econômicas de vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil 381 e 391. Nas categorias econômicas de obrigações patronais, 382 e 395. Na categoria econômica de outros benefícios previdenciários do servidor, 30-30. E na categoria econômica de auxílio transporte, 30-31. Fonte de recursos 0031. Fundeb, todos os valores para empenho de encargos de folha de pessoal. G, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 592, fonte de recurso 0001 livre, valor para cumprir contrato até o final do ano com coleta de lixo e transbordo, servirá de recursos para atendimento de despesas previstas nesse projeto e remanejo de verbas de recursos livres e vinculados. Seguem anexo comprovantes para melhor análise. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, e por se tratar de recursos de aplicação imediata, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando protestos de distinta consideração e apreço, atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
Passamos então à apresentação do projeto. 5 minutos para o líder do governo. Quanto ao regime, não há discussão. E passamos então ao encaminhamento de votação. 3 minutos pelos líderes ou vereadores designados por ele. Por eles. A votação é maioria absoluta. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a chamada nominal dos senhores vereadores O sim aprova o projeto e o não rejeita o regime. O regime de urgência urgentíssima que será votado agora.
A presidenta não vota. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Então chamamos o próximo vereador, Irani Coelho Fernandes. Sim. Vereadora Wilson Brits. Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Mano Gás. Sim. Sim. Vereador Carlos Alberto Delgado e Davi. Sim. Vereador Carmelo. Sim. Vereador José Fernando Tarragô. Sim. Vereadora Neraí Santos Cabo, ausente. Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Sim. Vereadora Suzana Cardoso Alves. Sim. 9-1 ausência.
Com 9 votos, sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Quero fazer o registro aqui das visitas no nosso plenário. O assessor legislativo do Executivo, senhor Simão Almeida. O nosso sempre amigo, que está sempre presente conosco, o escritor Paulo Ricardo. Imprensa, na pessoa do senhor Olivelto Fructus. E também assessorias aqui presente, o Paulo, o doutor Jorge, né, que está presente, assessores do vereador Irani e do vereador Carmelo. Muito obrigado pela presença. Passamos então à matéria do expediente. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a leitura das correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios de número 425 a 454 de 2019. E autógrafo legislativo de número 78 de 2019.
Passamos ao período das comunicações. Temos algum inscrito? Não temos inscritos. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Desejando um bom dia a todos e um ótimo final de semana. E agradecendo aos nossos amigos da live que nos acompanharam até esse momento.